Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Cubo Podcast. Meu nome é Bárbara Andrade e, como nós sabemos, setembro é o mês em que é realizada a campanha de prevenção ao suicídio, o Setembro Amarelo. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar, a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias. Todas essas questões psicológicas e psiquiátricas precisam ser tratadas com cuidado e muito respeito, porque a negligência pode custar uma vida. Esses transtornos e suas consequências servirão de base para que a gente possa aprender sobre um ponto principal, que são as emoções humanas e o papel dessas emoções no desenvolvimento de transtornos psíquicos. Com o desenvolvimento das neurociências, postula-se que, como percepção e ação, a emoção é relacionada a circuitos cerebrais distintos. Emoção pode ser definida como um conjunto de respostas fisiológicas subjacentes a respostas comportamentais básicas e necessárias à sobrevivência dos animais. Além disso, as emoções estão geralmente acompanhadas por respostas autonômicas, endócrinas e motoras esqueléticas. Na perspectiva darwiniana, a ideia central é a noção de que as emoções são fenômenos evolutivos relacionados a funções de sobrevivência das espécies. As emoções mais primitivas, digamos assim, e bem estudadas pelos neurofisiologistas, são a sensação de recompensa, que é o prazer e a satisfação, e de punição, o desgosto, a aversão. Mas para entender um pouco sobre a fisiologia das emoções, precisamos falar sobre o sistema nervoso. Primeiramente, é necessário entender que a funcionalidade do sistema nervoso depende da comunicação entre os neurônios e que os neurotransmissores têm papel fundamental na eficácia dessa comunicação. Qualquer alteração na sua liberação, ligação aos receptores ou recaptação compromete de forma mais ou menos grave o estado físico e mental do indivíduo. Podemos assim dizer que os neurotransmissores são compostos químicos que transportam informações entre células. Em 1926, Otto Lowell descobriu o primeiro neurotransmissor quando demonstrou que a acetilcolina carrega um sinal químico do nervo vago até o coração, promovendo assim a diminuição do ritmo cardíaco. Na maioria das sinapses químicas, lembrando que podemos entender como sinapse o processo de comunicação neuronal, o neurotransmissor é armazenado dentro de vesículas sinápticas, vários milhares de moléculas por vesícula. No caso de neurotransmissores gasosos, como o óxido nítrico, não é possível armazenar. As vesículas sinápticas que eu citei são como bolsas criadas para armazenar o produto, nesse caso, o neurotransmissor, e encaminhar um grupo de neurotransmissores para ser liberado pela célula. Em um caso clássico de transmissão química, um neurotransmissor é liberado por um neurônio, chamado pré-sináptico, e se liga aos receptores no neurônio pós-sináptico. A informação química é convertida por receptores e proteínas associadas em informações elétricas pela ativação de canais iônicos. As funções principais desses mediadores químicos, os neurotransmissores, são de regular atividades do sistema nervoso central e periférico, visando a homeostase, ou seja, o equilíbrio do corpo. Além disso, podemos dividir os neurotransmissores em dois grupos. O primeiro corresponde aos neurotransmissores de moléculas pequenas e de ação rápida, e o segundo grupo representa os peptídicos de ação lenta ou fatores de crescimento. Tá. Mas de que forma os neurotransmissores influenciam nas nossas vidas? Eu vou te contar o papel fisiológico de alguns dos principais sistemas transmissores, começando pela dopamina, envolvida com as funções afetivo-emocionais, tônus muscular e controle da secreção de prolactina e hormônios hipofisário. Além disso, a dopamina é o inibidor e, dependendo do local onde atua, apresenta diferentes funções. Como, por exemplo, a dopamina no gânglio basal, no interior do cérebro. É essencial para a execução de movimentos suaves e controlados. A falta de dopamina é a causa de doenças como Parkinson, a qual faz a pessoa perder a habilidade de controlar seus movimentos. A dopamina se move até o lóbulo frontal, regulando o grande número de informações que vêm de outras partes do cérebro. Portanto, comprometer a quantidade do neurotransmissor pode resultar em pensamentos incoerentes, como na esquizofrenia. Também é responsável pelo sentimento de euforia, assim como a endorfina, é capaz de acalmar a dor e aumentar o prazer se estiver em grande quantidade no lóbulo frontal. Estudos indicam que a dopamina parece ser fundamental na mediação dos efeitos de recompensa. Outro transmissor é a noradrenalina, também conhecida como norepinefrina. É definida por algumas bibliografias como o hormônio precursor da adrenalina e, por outras, como o neurotransmissor que eleva a pressão sanguínea através da vasoconstrição periférica generalizada. A noradrenalina também é usada no sistema que nos faz ficar alerta e ter uma boa memória. O desequilíbrio entre ela e outras substâncias pode causar diversas doenças. Agora um que todos já ouviram falar, a serotonina. Trata-se de um neurotransmissor envolvido no comportamento emocional, controle do estado de alerta e do humor. A serotonina é o hormônio e o neurotransmissor envolvido principalmente na excitação de órgãos e constrição de vasos sanguíneos. Nos mamíferos, a serotonina é produzida em células especializadas, as enterocromafinas. Algumas das funções da serotonina incluem o estímulo dos batimentos cardíacos, o início do sono e a luta contra a depressão, visto que as drogas que tratam de depressão preocupam-se em elevar os níveis de serotonina no cérebro. A serotonina também regula a luz durante o nosso sono, visto que é a precursora do hormônio melatonina, que é o regulador do nosso relógio natural, o relógio biológico. O GABA é um importante transmissor inibitório, que também atua no ciclo do sono e comportamento emocional. A neurotransmissão no sistema nervoso autônomo ocorre principalmente com a acetilcolina, que está envolvida na transmissão de impulsos de células nervosas, de músculos cardíacos a algumas glândulas e de células motoras para os músculos do esqueleto. É o neurotransmissor encontrado em maior quantidade no corpo, estômago, baço, bexiga, fígado, glândulas sudoríparas, vasos sanguíneos e coração são apenas alguns órgãos que este neurotransmissor controla. A acetilcolina ajuda no controle do tônus muscular, no aprendizado e nas emoções. Também controla a liberação do hormônio da pituitária, a qual está envolvida no aprendizado e na regulação da produção de urina. A síntese de acetilcolina pelo organismo é vital, pelo seu papel relativo aos movimentos e à memória. Baixos níveis de acetilcolina contribuem para a falta de concentração e esquecimento. Também é relacionada à performance sexual, controlando a pressão sanguínea e batimento cardíaco durante a relação sexual. A endorfina atua como calmante natural, alivia a sensação de dor. Em um machucado, receptores na pele produzem sinais elétricos que vão da coluna espinhal até o cérebro. O cérebro, então, avalia a dor que será negociada pelas endorfinas enviadas para a ligação com receptores dos neurônios. A quantidade de endorfina liberada é relacionada à quantidade de dopamina. Em alguns casos, dependendo das concentrações de cada uma, a dor pode ser substituída pela sensação de prazer. A endorfina é responsável pelo sentimento de euforia, êxtase. O estresse pode alterar a plasticidade de uma estrutura cerebral, o hipocampo, que inclui a remodelação dendrítica e a inibição de neurogênese, ou seja, a formação de novos neurônios. Os fármacos antidepressivos inibem esta ação possivelmente através do acréscimo da expressão de fatores neurotróficos que atuam justamente na sobrevivência, manutenção e desenvolvimento de células do sistema nervoso através do aumento da neurotransmissão serotoninérgica no hipocampo, a qual atenua as consequências comportamentais do estresse e produz efeitos antidepressivos. Outra hipótese importante na fisiopatologia da depressão é o envolvimento neuroendócrino. Os principais neurotransmissores monoaminérgicos, a serotonina, a dopamina e a noradrenalina, estão envolvidos no funcionamento neuroendócrino. Relacionado com o estresse nesse sentido, a depressão seria uma resposta ao estresse crônico. A serotonina atua reduzindo a percepção de dor. Em regra, o estresse psicológico desencadeia episódios de perturbação do humor e, de acordo com a gravidade do episódio, o risco de recidiva aumenta e diminui a resposta aos antidepressivos convencionais. Para além das monoaminas, existem outros neurotransmissores envolvidos na perturbação do humor. Quimicamente, a depressão é causada por um defeito nos neurotransmissores responsáveis pela produção de hormônios como a serotonina e a endorfina, que dão a sensação de conforto, prazer e bem-estar. Quando existe algum problema nesses neurotransmissores, a pessoa começa a apresentar sintomas característicos, como desânimo e tristeza. Para o tratamento da depressão, são rotineiramente usados antidepressivos, que têm por objetivo inibir a recaptação dos neurotransmissores e manter o nível elevado dos mesmos na fenda sináptica. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre neurotransmissores e o processo biológico por trás das emoções que observamos cotidianamente. Sigam o nosso Instagram, @ocubopodcast, e nos acompanhem para os próximos episódios. Se cuidem e busquem ajuda profissional sempre que necessário.